Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Preconceitos de estimação.
Opa! Esse eu quero ouvir.
Roda a vinheta, panda!
Pensadoras e pensadores, sejam bem-vindos. Pensar a Dois no ar, semanalmente trazendo um tema provocante para a gente debater, para a gente refletir, para crescermos em conjunto. Afinal, pensar a dois é bom.
E pensar coletivamente é muito melhor.
Como que as pessoas podem fazer, meu amor, para participar do nosso programa?
Opa, vamos lá! Instagram, Pensar a Dois, dois numeral. Facebook também, estamos lá. Pensar a Dois, numeral também, e o nosso portal www.pensaradois.com.br. E temos uma novidade, né, amor?
Exatamente, qual é?
Clube do Pensar! Vamos lá participar conosco, faça parte do nosso Clube do Pensar. E para fazer parte, como é que funciona, amor?
Simples, o Clube do Pensar é um projeto desenvolvido com o patrocínio do Catarse. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, né? Então, se você gosta do nosso programa, gosta dos temas debatidos e quer ajudar a crescer, a fazer com que o programa seja estendido para outras versões, para que tenha episódios em vídeo, para que sejam debatidos, melhorada a qualidade do programa, você pode fazer parte do Clube do Pensar. Você vai receber, assinando, né, fazendo parte do Clube do Pensar, vai receber uma newsletter semanal com as principais notícias, com a nossa curadoria.
E também poderá participar conosco de alguns encontros.
Exatamente.
Pessoalmente, vamos nos conhecer pessoalmente e debater os temas do Pensar a Dois juntos.
Exatamente. Então, você acessando o nosso site, na seção Clube do Pensar, vai ter lá todas as informações, os benefícios que você vai ter direito e também para fazer a assinatura. Olha, é uma barbaridade de barato. Apenas R$9 por mês para você fazer a sua assinatura. Você pode pagar.
É um cafezinho, né, amor?
É um cafezinho no Otávio Café. É um cafezinho no aeroporto.
Quase um cafezinho com pão de queijo.
Exatamente.
Se for um pão de queijo pequenininho.
R$9 por mês e você vai ter acesso a vários benefícios e também contribuir para o crescimento do Pensar a Dois. E entrando no tema de hoje, amor, que é preconceito de estimação. Você aí que está do outro lado nos ouvindo, é uma pessoa que tem preconceitos de estimação? Veja, aqui a gente não vai entrar na questão do preconceito racial, do preconceito religioso. Vamos falar mais de hábitos que nós temos, né? E eu garanto que você aí que está nos ouvindo, eu e a Pri, temos nossos preconceitos de estimação.
Ah, temos muito. Na verdade, acho que os preconceitos que nós vamos falar, né, amor, são conceitos pré-estabelecidos, né? Que
isso.
A gente cria, que a gente, às vezes, até fantasia e não pesquisa, não procura saber realmente, né, se aquilo é de fato verídico ou não.
Isso, geralmente são preconceitos que a gente recebe da educação que nós tivemos, dos nossos pais, familiares, conhecidos, das notícias que nós nos alimentamos. E por conta disso, nós acabamos criando...
Até da cultura também, né, amor? Isso. Culturalmente a gente estabelece vários preconceitos.
Exatamente. E daí a gente acaba arraigando esses preconceitos, esses pré-julgamentos, e leva a vida inteira, né? Existe uma explicação biológica para que a gente faça isso. Não é por mal, digamos assim. É uma forma que o organismo tem de poupar energia. Você não precisa ficar pensando, raciocinando para criar uma determinada... fazer um julgamento de uma pessoa, de um fato, de uma cidade, de uma ideia, de um
conceito.
Então é uma
preguiça de pensar? Não?
Exatamente. É uma forma... O organismo está sempre procurando formas de fazer com que a gente poupe energia. E um pré-julgamento, você ter uma visão rasa, um conceito raso sobre alguma coisa, é uma forma de poupar energia.
De poupa de pensar, ou seja, de gastar energia.
E também de correr riscos, né? Porque você tem ali... uma visão simples E pode pensar assim, ah, tal coisa é perigosa, ou tal coisa não me interessa. Então, não vou adiante, vou parar por aqui, né? Ou tal coisa eu não gosto, e por aí vai, né? A ideia de falar sobre isso, dos nossos preconceitos de estimação, me veio quando, na semana passada, eu fui num evento de empresários para falar sobre investimentos, sabe aonde? Tem alguma ideia?
Etiópia.
Etiópia, meus amigos. Nós estamos falando dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, China. Portugal, China, Japão. Não, estamos falando da Etiópia. Qual a visão que você tem da Etiópia? Aposto que é similar à minha, à da Pri, à de muita gente.
Fome, pobreza.
Exatamente. Fome, pobreza, aquelas clássicas, né? E tristíssimas imagens, né? Das crianças bem raquíticas, ali com, às vezes, com o urubus do lado, ou com restos de comida, né, estragados, enfim, são cenas desoladoras associadas ao país.
A gente tem tanto essa imagem das crianças raquíticas, muito magras, né, que, por exemplo, eu lembrei agora na infância que os meus tios, eles eram magérrimos, e a gente chamava assim, nossa, parece que veio da Etiópia, parece que veio da Somália.
Olha aí o preconceito.
Porque eles eram super magros.
Olha aí o preconceito de como a gente forma muito em razão esse preconceito é formado do que a gente via na mídia, as matérias.
Informações que a gente recebe, né?
As matérias que passavam nos telejornais, que chegavam através de revistas, de jornais, sempre traziam essas fotos, né, que eram bem impactantes, e notícias referentes à fome, desnutrição, miséria, pobreza, violência, etc. Né? Só que este evento que nós fomos, eu confesso que fui com uma expectativa inicial de fazer networking, né? A gente sempre costuma, nós sempre costumamos ir em eventos que reúnem empresários, empreendedores, para trocar informação, conhecer pessoas, né? Se você assistiu, se você ouviu, melhor dizendo, o nosso primeiro podcast, o Empreender é Foda, nós falamos bastante sobre isso, a importância de fazer o networking. Então eu fui lá, mas com essa esperança, não estava tão interessado sobre o tema, e para minha surpresa, são tantas informações positivas sobre a Etiópia que eu comentei com a Pri, a gente precisa falar sobre isso, né? Não necessariamente sobre a Etiópia, mas sobre os preconceitos que a gente tinha, porque eu fiquei muito surpreso com as informações que eu recebi lá. Por exemplo, a Etiópia é a quarta maior economia da África. É a quarta maior economia da África, é a segunda maior em termos de população, possui a energia mais barata do planeta, ela está sendo muito procurada pelos países europeus, Estados Unidos e até a China para produção, né? Eles estão instalando fábricas lá, porque é uma mão de obra barata, né? Tem bastante recursos naturais. Então, eles estão abrindo a possibilidade da entrada de países para produzirem lá. E também é uma população muito jovem, 70% da população tem menos de 30 anos. Então, tem muita força de vontade, muita vontade de explorar o mundo, de conhecer, de enriquecer. Então eles estão mudando essa visão. A expectativa de vida, que antes era de 45 anos, agora já passa de 60. Então veja só como um evento em que eu fiquei acho que uma hora e meia, mudou completamente a forma como eu passei a enxergar a Etiópia. E só que logicamente, como era uma missão comercial, né, uma missão empresarial, eles enalteceram somente os dados positivos, né? Logicamente que a Etiópia ainda sofre com várias mazelas. Se você for procurar, você vai ver que o IDH deles é baixíssimo, que eles têm muito problema de violência, têm muito problema ainda com a educação, enfim, não é que lá virou uma Suíça, mas teve um avanço muito grande daquela percepção, daquele preconceito, do pré-julgamento que nós tínhamos com relação à Etiópia.
Só a gente tinha na mente, né, só as mazelas enaltecidas, né? Não tinha essa visão, ou seja, quebrou um conceito que foi pré-estabelecido. E aí, falando de lugares também, né, amor? Bom, eu tenho que falar da Turquia, né?
Ah, imprescindível.
Imprescindível falar da Turquia. Pra quem me conhece, eu sou realmente declarada apaixonada pela Turquia, já fui lá algumas vezes, já morei também. E a visão das pessoas, quando eu falo que fui pra lá, que sou apaixonada, que gosto, que morei, todo mundo fala assim, nossa, mas você não tem medo daquele país, né, onde só tem muçulmano, super machista, que é perigoso pra mulheres, e como é que você falava árabe, não sei o quê. Primeiro, na Turquia não se fala árabe, né, a língua realmente é turca, não tem nada a ver com árabe, inclusive o alfabeto deles é parecido com o nosso, lógico que pronúncia é bem diferente. Então, existia aquele preconceito da Turquia falar, dos turcos falarem árabe e também daquele perigo todo dos muçulmanos, de você não poder andar na rua, de ser muito perigoso para a mulher. Então, é ver para constatar, né? É viver para constatar. Eu que estive lá e gosto muito, quebrei esse preconceito que existia, né? Pelo menos na minha mente. E outra coisa, falando de lugar novamente, né? Por exemplo, São Paulo. Eu sou de Natal, sou natural de Natal, nordeste do Brasil. E sempre ouvi meus avós, né, principalmente meu avô, que é daquela cultura mais machista, né, dos coronéis lá do Nordeste. Ele sempre falava assim, imagina, nunca que eu vou para São Paulo, aquela cidade que só tem bang bang. Então, na cabeça dele, ele tinha essa ideia de que ah, você saiu de casa em São Paulo, você vai tomar um tiro, vai sofrer uma violência. Né? É lógico que a gente não está nem um paraíso da não violência. Né? Mas o conceito pré-estabelecido que existia na mente dele, até ele vir para cá, é que realmente era isso, era uma violência tão intensa que você não podia pôr o pé fora de casa, né? Que era um tipo aqueles filmes lá de bang bang.
E mudando um pouco o foco do preconceito, né? Falando um pouco, por exemplo, de funcionários públicos, que é um outro preconceito que nós temos arraigado. Eu aposto que tem muita gente que acha que funcionário público não trabalha, é encostado, é interesseiro. Vou dar um depoimento de quem já trabalhou em área pública.
Não, que não exista, como em todas as áreas, as pessoas que não fazem nada, entre aspas, né? Mas tem as exceções, óbvio.
Lógico. Então, eu trabalhei 4 anos na área pública, né? Eu fui contratado, né? Mas não como funcionário público, né? Tem a parte que você pode fazer a contratação indireta, né? Sem prestar concurso. Trabalhei 4 anos e posso afirmar com absoluta tranquilidade que boa parte dos profissionais que trabalhavam ali trabalhavam muito, ralavam pra caramba e até tinham um trabalho extra para tentar vencer as burocracias que fazem parte, infelizmente, do modus operandi do governo. Isso é fato, né? Mas os profissionais que ali trabalham se dedicam ao máximo. Às vezes eles não conseguem entregar o máximo de dedicação, de conhecimento que têm por conta dessas burocracias. Mas há sim um esforço conjunto para melhorar essa situação. E a gente conseguia, com base nesse esforço, nessa inteligência, nesse trabalho em conjunto, grandes avanços, né? Foi na área da saúde, né, que nós trabalhamos. E era muito gratificante você ver o seu trabalho reconhecido pelas pessoas, né? Aqui no caso, estou falando na instalação das AMIs, que começou a acontecer a partir de 2008, 2009 mais ou menos, e era muito gratificante você ver aquelas AMIs operando, funcionando com equipamentos de alta tecnologia, né? E também conhecendo os funcionários, já que eu mencionei a área de saúde, né? Aqui perto de casa tem um posto de saúde e, embora tenha muita dificuldade no agendamento de consultas, demora pra caramba, às vezes você tem que ficar esperando 2 meses para ter uma consulta, né, para ser atendido. As filas são enormes para vacinação, para atendimento, para exames, etc. Mas você não vê nenhum funcionário fazendo corpo mole ali. Eles não podem, muitas vezes, dar aquilo que você quer, né, a urgência que você quer. Eles não conseguem, eles não têm essa autonomia. Mas você não vê ninguém de papo pro ar, conversando, tomando cafezinho. Não, o pessoal tá ali ralando. O quanto eles estão ali, eles trabalham, né? Então, essa visão de a gente achar que funcionário público que aparece na mídia só envolvido com corrupção, com descaso, desleixo, né? Na verdade, é um preconceito que a gente se formou, né? Então, acho que tem aí algo pra gente rever, de achar que o cara é funcionário público, então ele é um encostado, não trabalha, não tem interesse em crescer na vida, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco mais.
Uma vez é ver, viver para constatar, né? Porque quem trabalha realmente no serviço público é que entende que às vezes não tem recursos e eles são podados por existe uma burocracia tremenda que às vezes eles não podem ir realmente até onde eles querem ir, né? É fazer o que eles querem fazer. Então, eles são um pouco podados para isso. Falando ainda desse conceito pré-estabelecido, do preconceito, é aquela mesma ideia do estagiário que não trabalha, né? Estagiário que serve cafezinho, que tira xerox. Ok, acho que poderia até... Não sei se já foi assim, né? Pelo menos no meu período de estágio, eu trabalhava feito um camelinho, assim, fazia tudo. Não tinha essa de tirar xerox, era serviço de gente grande mesmo. Então, ainda existe essa mentalidade de que o estagiário não faz nada, né? Que ele não trabalha, ah, tá ali só para cumprir o horário de estágio, pegar o diploma, essas coisas.
É, e acho que tem também a questão, saindo um pouco da esfera profissional, daqueles estigmas relacionados a um comportamento que as pessoas devem ter. Por exemplo, que o homem não deve demonstrar suas emoções, que o homem não pode chorar porque indica fragilidade.
Fragilidade.
Então isso é um preconceito que a gente tem, um preconceito social.
Ou que ser frágil é ser fraco, né?
Exato.
Existe muito... As pessoas falam muito, incorporam muito isso, né? Que você ser frágil é porque você é um fraco. E na realidade não é nada disso, né? Muito pelo contrário. Hoje a gente até vê, hoje circulando, né? Já é mais aceito que as pessoas que choram mais são as pessoas mais fortes, né? Porque elas conseguem demonstrar os sentimentos.
Sabe quem era um chorão compulsivo? Steve Jobs. Ele chorava constantemente. Quando se sentia frustrado, com raiva, ele costumava chorar nas reuniões, etc. E não era um cara fraco, né? Estava longe disso, né? Um cara corajoso, desafiador, pioneiro, né? Logicamente que tem aí várias questões. Quem leu já a biografia dele sabe que tem uma parte bem nebulosa, né? da vida dele, com relação principalmente ao reconhecimento da filha, né? com os pais, enfim. Mas ele não tinha nada de fraco, né? E era um cara que chorava constantemente. Então, se você vir um homem chorando, né? Ou uma mulher chorando e achar que isso é sinal de fraqueza, na verdade, ela só tá ali demonstrando uma emoção. E pensar que para você demonstrar uma fraqueza, uma emoção, é preciso uma
precisa
boa coragem.
Ser forte, né?
Uma boa dose de coragem.
Acho,
né?
Que principalmente o homem, né? Que
sem
cresceu,
dúvida.
Que vive ouvindo isso. Ah, que homem não chora. Imagina, se você vê homem chorando, vai dizer que ele é um fracote.
Exato. E também, acho que trazendo aí pro dia a dia, pra sua proximidade, né, pro seu núcleo social, acho que preconceito com as pessoas mesmo, né, de achar, ah, fulano é chato, fulano é muito invasivo, o Beltrano, ele é muito pentelho, enfim. Muitas vezes você só tem uma impressão superficial das pessoas, né? Quantas pessoas a gente conhece que tem uma visão do tipo, o cara é chato, ou o cara é extrovertido demais, ou o cara é bobo, mas a gente nunca conversou de fato com essa pessoa. Ficou ali meia hora conversando, trocando ideia, aprofundando visões, né, para chegar a uma conclusão mais aprofundada. Acho que o que a gente pode recomendar é que você tente...
Mesmo que essa conversa seja para constatar que a pessoa realmente é chata, que a pessoa realmente é um bobo, que a pessoa realmente é invasiva, que a pessoa realmente é uma grossa, enfim. Muitas vezes até para você constatar, né? Porque quando se
tirar
fala...
Tirar a prova dos 9.
É, porque também às vezes quando se fala muito tem um fundo de verdade. Então vamos tirar a prova dos 9. E muitas vezes não, é totalmente o contrário, né? Então é não generalizar, é você ver, é você viver, é você procurar entender, pesquisar para realmente constatar se aquele preconceito, ele realmente é realmente um preconceito ou não, né?
Ou melhor,
se faz jus ao nome preconceito ou não, né?
E acho que se você tem aí o seu preconceito de estimação, conta pra gente, entra nas nossas redes sociais, no Facebook, no Insta. Você pode também comentar no site, tem um espaço para comentários. E daí você pode colocar lá os tipos de preconceito de estimação que você tem ou um que você tinha e mudou completamente com relação a um vizinho, um conhecido, um estilo de música, uma comida, um país, enfim, um político. Né? Eu já cheguei a mencionar isso aqui num outro programa, que na época da eleição eu comecei a ouvir entrevistas, né, de candidatos que eu tinha uma visão negativa. Né? A minha prioridade foi, vou pegar os candidatos que eu tenho a pior visão possível e vou ouvir entrevistas densas, mais longas, para tirar minhas próprias conclusões. Não tirar conclusões com base em comentários, em frases, em videozinhos, em memes, né?
Principalmente em época de fake news, né?
Exatamente.
Precisa realmente pesquisar para ver se é verdade ou não.
E daí com alguns aconteceu, como a Pri falou, né? De eu confirmar que realmente são seres horrorosos, que eu não tenho absolutamente nada a ver, não voto, não concordo com absolutamente nada, tenho até um certo desprezo, né? Por alguns tipos de candidatos que eu vi, mas outros eu mudei completamente a minha percepção, né? Só de dar oportunidade para essas pessoas falarem. né, de uma forma mais profunda. Então, entrevistas ali com meia hora, uma hora, duas horas de duração, dá tempo da pessoa se expressar e se revelar como ela realmente é. Então, dê oportunidade para essas pessoas, dê oportunidade para se livrar dos seus preconceitos de estimação, porque você só tem a ganhar.
E não esqueça de contar para nós.
Exatamente. Contar
nas nossas mídias e nos envie suas histórias de preconceitos. Ou seja, ou melhor, seus preconceitos de estimação.
Maravilha. Vamos para as dicas aleatórias? Dicas aleatórias no ar. Nessa última parte do programa, eu e a Pri damos dicas que não tem nada a ver com o tema do programa. Pode ser dicas culturais, dicas gastronômicas, dicas de viagem, enfim. Fica a critério da nossa imaginação. E a minha dica aleatória de hoje é uma gordice. Para você que curte bife à parmegiana, meu amigo, tem um aqui em São Paulo que é campeão. É o meu favorito. É o bife à parmegiana do Degas. Mas é importante, existem dois Degas, um na Teodoro Sampaio e outro na Pompeia. Estou falando da Teodoro Sampaio, tá? É diferente, eu já fui, provei os dois, mas não se compara. O bife é para mediana.
Mas não é a mesma rede, amor?
É a mesma rede, mas tem diferença.
E não é padronizado.
Não é padronizado. Talvez até seja, mas a forma, tem alguma coisa diferente lá no Degas do Teodoro Sampaio que um bom apreciador de filé para mediana consegue diferenciar. Então, se você curte a iguaria, experimente, mora em São Paulo, está visitando São Paulo, passe no Degas da Teodoro Sampaio, vem ali uma travessa de bife à parmegiana, macio, suculento, uma delícia, acompanhado das clássicas batatas fritas e também do arroz. E antes tem um pãozinho ali com manteiga.
Ai, ai, ai.
Uma manteiga, tem um vinagretezinho também. Olha, você sai dali muito bem nutrido e feliz. Pronto para a próxima. E qual a sua dica aleatória, meu amor?
Pronto para cair na primeira esquina de tão pesada que você tá.
Uma coisa leve, bem light.
Bom, meu canal é um pouco mais light, aliás, bem mais light. É um canal para família, especialmente para o papai e para a mamãe. Se chama Filhos Inteligentes, da Carolina Bittar. Essa semana ela está disponibilizando um curso online, você recebe pelo WhatsApp desde que você cadastre, né, chamado Filhos Inteligentes. Assim, olha, eu estou dando essa dica, eu que sou totalmente contra as receitas para educar filhos, para criar filhos, porque eu acho que não tem receita, mas vale sim a gente aprender um pouco, claro. Até porque essas crianças que vêm hoje em dia, elas mais nos ensinam do que a gente ensina para elas, né?
É uma forma de se livrar desse preconceito.
Exatamente, é o preconceito de estimação. Então eu estou dando essa oportunidade de ver esse curso e está sendo muito válido, porque tem várias dicas legais.
E não é jabá.
E não é jabá. Aliás, ela nem me conhece, eu não a conheço, eu estou apenas vendo esse canal. Eu sei que tem uma página no Facebook, Filhos Inteligentes. E acho que vale a pena para o papai e para a mamãe. Porque ela fala muito da educação emocional, né? Da inteligência emocional. Como é que você pode ajudar a criança a desenvolver uma saúde emocional. Então, quando fala dessa parte, isso me apetece. Então, eu acho que pode apetecer aos outros papais também.
Não, o que me apetece é bife para mediana.
Engraçadinho.
Então, fica a dica aí. Facebook, Caroline Bittar Filhos Inteligentes. Para você que quer ver mais algumas dicas de como educar o seu pimpolho ou a sua pimpolha. Terminou?
Terminamos.
Então, nos vemos numa próxima, na semana que vem. Muito juízo, pensem muito e sejam felizes.
E nos mandem seus comentários e até a próxima.
Ah, e assine o canal, hein? Clube do Pensar.
Opa, Clube do Pensar, é só você esquecer daquele cafezinho do dia, de um dia no mês e nos ajudar. Beijos.
É isso aí. Beijos, abraços e aperto de mão. Tchau.